Podcast Folha PE.
Inspiração Saúde. Apoio Ícone. Real Hospital Português. Hospital Santa Joana. Moura do B. MV. Excelsior Seguros.
Inspiração Saúde desta quinta-feira, sempre às quintas-feiras, estamos recebendo, vamos conversar, entrevistar a Beatriz Maranhão, ela que é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, radiologista e diretora do Lucilo Maranhão Diagnósticos, preceptora e radiologista do Centro de Detecção do Câncer de Mama do IMIP. Tivemos já a oportunidade de entrevistá-la recentemente aqui no canal Saúde e agora participando do Inspiração Saúde. Doutora Beatriz Maranhão, boa tarde, prazer ouvi-la novamente, seja bem-vinda.
Boa tarde, Jota, tudo bem?
Tudo em paz, tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos falar um pouco dessa trajetória sua, não é? Porque o Inspiração Saúde tem o objetivo não somente de, claro, passar para o nosso ouvinte a questão técnica, especialidade, mas um pouco também da vida, do dia a dia, do profissional, contribuindo, né, para o segmento médico aqui do estado de Pernambuco, segundo polo de medicina do país. Eu gostaria, a princípio, que a senhora falasse, não é, um pouco do seu trabalho e da importância que o Inspiração Saúde tem com relação como essa iniciativa, né, de levar ao nosso ouvinte, à população, tanto do projeto das meninas através do livro, quanto agora através da Rádio Folha, com relação a esse esclarecimento, a essa percepção. O que a senhora pode passar com relação a fazer parte de um projeto como esse?
Jota, primeiramente, obrigada novamente pelo convite. E eu sou, como você mesmo já introduziu, sou radiologista que trabalha com a detecção precoce do câncer de mama. Uhum. Então, desde sempre, desde a minha época de faculdade, já tinha trilhado o caminho para seguir, para enveredar por essa área da imaginologia mamária. Uhum. Eu acredito bastante nessa troca de experiências entre os profissionais e talvez até espero que alguém, algum estudante de medicina esteja escutando e que se inspire com algumas das histórias que a gente pode sair contando para também nos ajudar a, junto com essa batalha diária contra a detecção do câncer de mama. O projeto Inspiração, eu acho que ele tem um papel muito fundamental no nosso meio médico e no nosso meio também de localidade, já que Pernambuco, Recife, é um polo médico e precisamos realmente desse reconhecimento perante as idealizadoras do trabalho para sedimentar cada vez mais essas informações que os pacientes não precisam mais, há muito tempo atrás, sair da sua cidade, sair do seu âmbito familiar para procurar assistência médica, nem tampouco procurar uma detecção precoce do câncer de mama.
Uhum. E cada vez mais, a senhora tocou num ponto importante aí, olha, espero que estejam escutando a gente, estudantes de medicina, e cada vez mais o crescimento do polo médico aqui de Pernambuco, não é? Ajudando nesse aspecto e a divulgação também, através de livros, em rádios, TVs, eu acho que o espaço está aumentando e isso instiga, ajuda esse estudante na sua formação. É isso, doutora?
Exatamente.
Uhum. Outro detalhe também que a gente pode passar para o nosso ouvinte, a sua mãe, Norma Maranhão, já foi homenageada, não é, nesse projeto das meninas, no Inspiração Saúde, e a senhora também agora tendo a oportunidade, ou seja, a tradição familiar se mantendo. O que a gente pode passar nesse aspecto, hein?
Veja, eu posso dizer que eu tive uma das melhores professoras em casa, né? E o melhor ainda, não precisei sair para ter aula. Então, eu sou suspeita realmente em falar. Para mim, sempre foi um referencial de não só de família, mas também de profissional médica. E, assim como ela, algumas outras médicas mulheres, e aqui vem a sororidade da minha participação, uhum, fizeram parte do projeto que, quando eu li o livro, conheci o projeto, realmente me inspirei pelas histórias. Uhum. E também tive vontade sempre de fazer alguma coisa diferente. alguma coisa pensando no coletivo, pensando como melhorar a nossa convivência enquanto sociedade. Uhum. E aí isso transpõe, isso transcende o papel apenas de ser médica.
Uhum. Agora, o fato de ter isso dentro de casa, né? A senhora disse, olha, tive aula, enfim, dentro da minha própria residência, mas chega um ponto que tem que arejar, tem que, opa, hoje, mamãe, a gente não fala de medicina, não. Vamos falar de outro assunto, porque o dia todinho foi dentro do hospital. Aqui em casa tem um pouco disso também ou não? Até um pouco desse lado aí particular, hein?
Jota, isso não tem como, isso está arraigado, acho que está já no DNA, antes mesmo de ter nascido. Então, por mais que as conversas não comecem por medicina, terminam em medicina.
Uhum. Isso faz parte aí desse universo então, não é isso, doutora Beatriz?
Isso, uma vez até que como trabalho diretamente com a doutora Norma, diariamente, existem muitas discussões de casos, discussões de segmentos, mudanças de protocolos, mudanças de condutas. Então, realmente, não tem como fugirmos disso.
Uhum. E principalmente com a medicina avançando a cada instante, a cada momento, uma novidade, né? Até dentro desse aspecto, na radiologia, né? O que tem de novidade, o que esperar aí com relação a esse futuro dessa nova tecnologia ajudando na prevenção e detecção cada vez mais precoce de doenças.
Jota, na radiologia estamos numa posição bem confortável, onde existem melhoras realmente de definições de imagem, mas isso é bem análogo ao que vivemos nas melhorias das televisões. Antigamente o de plasma era o melhor, depois LED, 4K, 6K e assim vai. Então é a mesma coisa que passamos na radiologia. O que muda muito é a conduta personalizada a depender da paciente a qual você se depara para conduzir.
Entendi.
Ou seja, se vou rastreá-la como uma paciente de baixo risco, de alto risco e o risco personalizado. Então, isso é o que tem mudado bastante.
Uhum.
A qualidade da imagem, junta com a melhoria das tecnologias que vemos nos monitores, mas uma coisa que é essencial é a melhora da capacitação técnica.
Entendi.
Já que não podemos ser radiologista do corpo inteiro.
Uhum.
E tem que ter especialidades. Não tem como se laudar bem abdômen e se laudar bem mama.
Uhum.
É muito difícil conseguir fazer as duas coisas. Se fosse assim, não teríamos advogados, trabalhistas, criminais, civis. Ou seja, tudo tem que ser estratificado para ter um melhor desfecho para o paciente.
Uhum. Porque, é claro, a medicina vem evoluindo e formando especialistas, né? Porque antes era o clínico geral, né? Olha, opa, mas agora se faz necessário uma dedicação, né? Especialista em determinada área para que ele possa trazer um melhor diagnóstico, né? Acompanhamento clínico justamente o seu paciente naquilo que ele se dedicou, que ela se dedicou, é isso?
Isso, e reduzir os falsos negativos
uhum.
e os falsos positivos, onde os dois têm bastante prejuízo ao paciente.
Entendi. Doutora Beatriz Maranhão, outro detalhe também, claro que ninguém, principalmente se falando de uma rede pública hospitalar, tem o que a atriz Angelina Jolie teve há alguns anos, quando fez, né, um acompanhamento, opa, existe um gene na minha família que eu possa desenvolver câncer de mama, então, já partindo desse pressuposto, eu vou retirar. Opa, é algo muito caro para a nossa realidade, principalmente do SUS, da realidade brasileira, né? Mas, ao mesmo tempo, vem se colocando equipamentos que detectam cada vez mais cedo a questão de um câncer de mama. Ao invés de retirada de toda a mama, vamos retirar somente um quadrante, uma parte. Isso sim está disponível na rede pública. Eu gostaria que a senhora falasse também um pouco dentro desse universo.
Sim, é importante esclarecer que nem todas as pacientes têm indicação de fazer esse estudo genético.
Uhum.
Quem precisa fazer esse estudo genético são as pacientes que tiveram câncer de mama na pré-menopausa ou parentes de primeiro grau que tiveram a mutação genética conhecida. Então, não são todos. O SUS, sim, garante esse tipo de investigação. Lógico que não é um acesso fácil. Uhum. Precisa de um laudo de um geneticista, enfim. É um caminho um pouco trabalhoso. Os planos de saúde, os convênios, liberam, sim, perante a justificativa técnica. O padrão de imagem muito esmiuçado melhorou bastante o planejamento da oncoplastia, que é uma cirurgia oncológica, preservando o aspecto estético da mama. Uhum. Então, não significa apenas dizer tem um tumor, tem que tirar a mama por completo. Não é bem assim. Então, depende da distância do tumor para a pele, para o mamilo, para a musculatura, aonde tudo isso, um planejamento cirúrgico, um planejamento terapêutico, é feito adequadamente por imagem após um diagnóstico de câncer de mama estabelecido.
Uhum. Entendi. O doutora Beatriz, outro detalhe também, eu acho que até comentamos da última vez que a senhora participou aqui com a gente, a questão da mamografia ainda ser um exame, né, que causa incômodo na mulher, ainda a mulher naquele momento sente o desconforto, não é, dolorido ainda, e muita gente, quando é que a tecnologia vai acabar com isso? Mas é um momento que é naquele instante que pode ocasionar um bem-estar futuro com a detecção precoce, não é isso? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre isso também.
Jota, sempre quando a paciente tem algum tipo de resistência a fazer a mamografia, sempre chegamos e conversamos, explicamos não só os benefícios que são largamente divulgados, mas também o motivo pelo qual existe a compressão. Uhum. A mama é um tecido mole, onde é composta por uhum. pele, tecido celular subcutâneo, que é a gordura, tecido fibroso. Então, para podermos separar o que é uma imagem real de um nódulo e o que é superposição de estruturas, uhum. precisa afastar o tecido mole, que uhum. é o tecido glandular, para evitar falsos positivos, falsos negativos. Entendi. Não só reduzindo a espessura da mama, reduz-se também a radiação necessária para produzir a imagem. Uhum. Ou seja, quando se explica todos os benefícios de um rastreamento da compressão adequada, não é a compressão nem exagerada e nem subótima. Uhum. Então, quando se explica tudo isso, se consegue fazer tranquilamente. É muito uma questão de mito uhum. arraigado dentro de cada paciente, de tentar não buscar informações científicas. E, infelizmente, Jota, você, como um brilhante jornalista, deve acompanhar que a mídia repercute muito mais de informações sensacionalistas do que de informações científicas. Uhum. Então, isso é uma luta diária que a gente tem também.
Ô, doutora, a gente escuta muito reclamação, enfim, é quando a mulher tem a mama muito crescida, é isso? É quando faz essa compressão para a mamografia, é isso?
Não, a compressão é independente do tamanho.
Ah, tá.
A paciente geralmente sente mais desconforto no período pré-menstrual e é onde tem já uma mama com a mastalgia prévia, que é isso, a mama já sensível previamente.
Entendi.
E a maioria das causas de mastalgia, que é dor na mama, são alterações hormonais. Então, não é nem muito pelo tamanho e nem muito pela presença de ter nódulos ou de não ter.
Uhum. Importante passar isso para a nossa ouvinte, para o nosso ouvinte de maneira em geral, né? Doutora Beatriz, outro detalhe também que eu gostaria que a senhora falasse, nós estamos no Outubro Rosa. Claro que chama a atenção para um momento como esse, mas o combate ao câncer, o diagnóstico precoce é uma campanha permanente, né? Fale sobre isso e vocês estão encampando também uma campanha nesse mês.
Isso. Há 4 anos nós fazemos periodicamente a campanha do Outubro Rosa.
Uhum.
A cada ano vimos a necessidade sempre de ajudar um pouco mais e ajudar diferentemente. Sempre ajudamos fazendo o quê? O que conseguimos fazer de melhor, que são doando mamografias às pacientes cadastradas pela Casa Rosa,
uhum.
já que precisa ter uma certa organização no recebimento das pacientes e uma triagem de quem necessita ou não fazer o rastreamento, baseado na idade e no histórico familiar. Aliado a isso, este ano, devido a todas as situações que vivemos atualmente, não era possível reunir ninguém presencialmente e resolvemos nos reunir enquanto pessoas jurídicas uhum. e pessoas físicas em prol da Casa Rosa e do IMIP. Temos parceiros como Café Bolsói, Manuela Tenório, o Trussou Exclusivité, Chicama, Cijoias, e cada um resolveu selecionar itens que fazem de melhor no seu cardápio ou na sua loja e transpor a verba recebida de lucros em relação à venda desse tipo específico para as duas instituições, uhum, ao final do mês de outubro.
Entendi.
Ou seja, nos juntamos enquanto uma coletividade, uma rede realmente de conexões para poder amplificar essa ajuda a essas duas instituições.
Cada um fazendo a sua parte, colaborando naquilo que lhe é possível, é isso?
Isso, e no ano como esse, onde todas as doações recuaram, obviamente, gente sentiu a necessidade de tentar ajudar mais.
Entendi. Agora, diferentemente dos outros anos, eu gostaria que a senhora falasse, não será mais o laço rosa e sim máscaras, é isso, doutora Beatriz?
Isso, a gente fazia os lenços, que esses lenços posteriormente eram doados às pacientes em tratamento.
Uhum.
E esse ano o lenço virou máscara. Então os artistas Paulo Boechat e Bruno Alheiros emprestaram, doaram suas artes para a confecção das máscaras. E essas máscaras estão para venda no quiosque da Casa Rosa, no L1 do Rio Mar.
Uhum.
Vai estar todo mês de outubro.
Entendi. Então o nosso ouvinte pode colaborar comprando justamente essas máscaras, não é isso?
Exatamente, a venda está sendo direta da Casa Rosa, 100% do valor vai diretamente para a Casa Rosa, e fizemos a questão dessa campanha não levar logomarcas de empresas para que a pessoa que estivesse acompanhando, participando, quisesse genuinamente utilizar a arte e genuinamente ajudar instituições, sem ser uma ação de marketing entre as empresas, e sim uma grande rede de conexão de ajuda.
Entendi. Então, os lenços dando oportunidades aí às máscaras, em virtude de tudo isso que a gente está vivenciando por conta da pandemia da Covid-19, né? Agora, doutora Beatriz Maranhão, me permita, fora a atividade, o corre-corre, as conversas com a doutora Norma Maranhão, momento de lazer, o que é que a Beatriz Maranhão faz, ocupa um pouco para aliviar todo esse corre-corre, hein?
Eu acho que eu faço mágica de girar o dia mais do que 24 horas, ainda ser mãe e ser esposa. Mas brincadeira na parte, eu sempre falo o seguinte: quando a gente quer alguma coisa, trabalha com o que gosta, o trabalho deixa de ser trabalho, deixa de ser um prazer.
Uhum.
E para ter disciplina, para ter uma organização, precisamos começar o nosso dia organizado.
Perfeito.
Então, pro prioridades, vai se dando conta de tudo e o sono fica pro final de semana.
Uhum. Agora precisa também do apoio da família, não é? Enfim, esse apoio é de fundamental importância para uma profissão tão corrida como a sua, doutora Beatriz?
Jota, o apoio é não só da família, mas também entre a equipe médica, a equipe do laboratório e até mesmo não só entre os médicos, mas também entre a equipe de técnica e enfermagem, enfermeira, recepcionista.
Uhum.
Então, tudo aqui é uma grande família, uma grande reunião de talentos em prol do atendimento do paciente e em prol do bem-estar de cada um.
Uhum.
Então, ninguém vai sozinho para frente nessa vida.
Entendi.
É isso que eu sempre bato.
Uhum. Seu marido também é médico ou não?
Graças a Deus, não.
Eu digo isso porque tem muito aqui na seara jornalística, assim, fulano, pelo fato de ser jornalista, entende, né? Quando o outro está de plantão, enfim, no seu caso, isso é diferente, né? A profissão, né?
Exatamente, ele não foi mordido por essa doença.
Muito bem, agora a senhora aí, a doutora Norma Maranhão, a senhora, as mulheres também conquistando espaço, né, na medicina, cada vez mais presente. Como a senhora analisa isso, né, o crescimento da mulher conquistando esse espaço aí na medicina também?
Jota, no meu meio específico de radiologia mamária, quase que 99% sempre
nossa,
foram mulheres,
nossa,
porque as pacientes procuram mulheres para serem examinadas.
Uhum.
Existe ainda o mito de achar que o médico é um ser sexual, feminino ou masculino. Eu sempre brinco que o médico é um ser assexuado, enquanto está com seu jaleco e atendendo os pacientes. Mas no nosso meio de radiologia mamária sempre foi desse formato. Os congressos, que são onde tem os highlights de cada exponencial da medicina, no começo, em contrapartida, tinham mais homens. Hoje tem mais mulheres no topo da radiologia. Então, eu vejo isso com muita alegria de que realmente está acompanhando todo o movimento mundial.
Que bom, né? Isso é um fato, não somente na área de medicina, mas em todos os aspectos, a mulher mais presente na formação, nas universidades, enfim, isso com certeza é um fato. Doutora Beatriz, o tempo passa rapidamente, estamos chegando já ao finalzinho do Inspiração Saúde. Para finalizar, reitere aí a importância da campanha, não é? Outubro Rosa, mas também constantemente da mulher fazer exames de rastreio para o câncer de mama, fica à vontade.
Jota, acho que é sempre bom utilizar o espaço para encorajar as mulheres a não só usar o laço rosa, comprar a máscara e ajudar outras mulheres a dizerem, faça o seu exame, mas também a própria ouvinte está fazendo o seu exame de autoconsciência e perguntar se está em dia com os seus exames de rotina. Isso sim é participar ativamente da campanha do Outubro Rosa. Em contrapartida, ajudar as instituições que trabalham exclusivamente com a causa para continuar podendo ajudar pacientes desfavorecidas socialmente. E eu acho que isso é o nosso grande papel, sempre dar para sempre receber. Enquanto somos uma coletividade, uma rede de conexões, necessitamos utilizar todos o nosso melhor para a doação.
Ok, doutora Beatriz Maranhão, muito obrigado aqui pela participação sua. Eu acho que com certeza a sua fala ajuda e muito, né, as nossas ouvintes, os nossos ouvintes também, com o papel de conscientizar dentro do seio familiar a questão da importância do exame, uma vez por ano aí fazer a mamografia de fundamental importância, exame de rastreio, enfim. Muito obrigado pela colaboração de sempre, um abraço e tudo de bom, viu?
Obrigado a você, Jota. Um abraço.
Beatriz Maranhão, radiologista e diretora do Lucilo Maranhão Diagnósticos, preceptora de radiologia do Centro de Detecção de Câncer de Mama do IMIP, foi a nossa convidada de hoje do quadro
Inspiração Saúde. Apoio Ícone, Real Hospital Português, Hospital Santa Joana, Moura do B, MV, Excelsior Seguros.